A vida me deu péssimos momentos, mas também me deu momentos maravilhosos. Se você tem dom de você sentir, saber sentir gratidão, já é um grande presente. Mas eu peguei meu carrinho, não é bem meu, mas eu uso. Fui pelo caminho que eu quis trabalhar. Ninguém me enfiou uma baioneta para ficar aí dentro da fila. Estacionei, subi, fui recebido com calor humano, carinho dos meus colegas. Gente, eu sou homem livre, livre.
Anualmente, em 27 de janeiro, é lembrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data criada em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas homenageia a memória das milhões de vidas que foram brutalmente interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial em prol da ideologia política nazista. Estima-se que somente em Auschwitz, o mais destacado dos campos de concentração na Polônia, mais de 1.500.000 pessoas tenham sido exterminadas no período.
If I ever were to lose you, I'd surely lose myself.
O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto vem exatamente para refletirmos sobre a observância dos direitos humanos e a liberdade e igualdade que constituem uma das bases sólidas do Estado Democrático e Social de Direito. O fatídico episódio do Holocausto suscitou materialização dos direitos fundamentais em várias constituições pelo mundo e políticas, onde todos seguem lutando contra os horrores vividos no passado.
And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me.
De dezembro de 1948. Há 73 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou um dos mais importantes documentos do século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento era uma resposta, elaborada a partir de um esforço conjunto dos países membros da ONU às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, conflito que durou de 1939 a 1945. Um extermínio sistemático de populações consideradas como raças inferiores pelo governo nazista, a partir da solução final de 1941 e que resultou no Holocausto, não tinha precedentes na história. Até aquele momento, não havia nenhuma palavra capaz de nomear a escala industrial empregada na execução de prisioneiros nos campos de extermínio nazistas. Foi necessário criar uma palavra para definir o que foi feito em locais como Auschwitz e Dachau. Genocídio. Termo cunhado pelo advogado judeu Rafael Lemkin, em 1944.
No mundo falta amor, mas também compromisso com a Constituição, disse João Marcos Buch em 2023, ainda enquanto juiz responsável pela terceira vara criminal e de execuções penais da jurisdição de Joinville, no estado de Santa Catarina. Buch assumiu recentemente a vaga de desembargador substituto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Natural de Porto União, Buch já desempenhou suas funções como juiz substituto nas comarcas de Florianópolis, Santa Cecília, Rio Negrinho, Joinville, São Francisco do Sul e Imbituba, e como juiz titular nas comarcas de Quilombo, Canoinhas e Joinville. Atuou como juiz auxiliar em inspeções no sistema prisional pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele ficou conhecido pela defesa dos direitos humanos no sistema prisional, onde vivenciou momentos marcantes, ora para o bem, ora para o mal, no sistema prisional.
as medidas alternativas que eu defendo, na realidade, elas seguem diretrizes do próprio Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para todo o Brasil, no sentido de que nós temos que buscar formas de desencarcerar essa massa carcerária que existe no país e que já é na ordem de mais de 700 mil pessoas. Nos últimos 15 anos, nos últimos 12 anos, ela praticamente dobrou em números e, é claro, a população brasileira não dobrou dessa forma. Então, existe um superencarceramento e o país não tem, o Estado não tem condições de construir presídios, construir vagas, investir em recursos humanos. O Estado precisa construir hospitais, escolas, postos de saúde, praças, saneamentos, investir em programas de habitação, enfim, investir nessas redes. E as alternativas penais, então, na realidade, elas buscam fazer com que haja que se evite o encarceramento previamente, oportunizando a pessoa que ela tem apenas alternativas, por exemplo, de prestações de serviço à comunidade ou tratamento através da dependência psicotrópicos através do CAPS-AD, métodos assim.
Apesar das dificuldades, para Buki, a luta pelos direitos humanos transcende a simples esperança de que as coisas mudem.
Quando não houver mais um superencarceramento, essas pessoas, então, passam a ter uma atenção maior e um respeito maior ao cumprimento da lei, porque elas desrespeitaram a lei e foram encarceradas. O Estado precisa cumprir a lei durante esse encarceramento. Então, essa atenção precisa ser dada no sentido de ofertar possibilidade de qualificação para o emprego, ofertar possibilidade de educação interna na unidade prisional e ofertar possibilidade de estudo e de desenvolvimento de arte, dentre elas a literatura, por exemplo, a música. Dessa forma, as pessoas que passarem pelo sistema prisional e uma hora retornarão ao convívio da sociedade, elas voltarão ao convívio em forma mais harmônica e com menos violência, certamente.
Olá, senhor juiz. Minha avó disse que eu podia deixar um recado aqui, que o senhor ia ver. Tenho 11 anos, sei que o senhor vai lembrar da minha mãe e da minha avó. E só queria agradecer ao senhor. Cresci vendo meus pais fazendo coisas erradas e sendo presos. Por muitas vezes, entrei na prisão para visitar meu pai ou minha mãe. Por muitas vezes, vi eles ganharem a liberdade novamente e serem presos. Mas hoje, esse é um passado que não faz mais parte do meu presente. Quis Deus que meu pai saísse da prisão em dezembro, da condicional, e fosse trabalhar. Minha mãe quis Deus que ela ficasse bem doente. E o senhor foi lá soltar. Eu estava segurando a mão da minha avó quando ela foi na sua sala pedir para aquelas moças que alguém fizesse alguma coisa para minha mãe morrer com dignidade. E o senhor fez. Também sou soro positivo. Essa escolha não fui eu quem fez. Mas tenho direito às próximas. E desde já quero ser um homem honesto. Obrigado, senhor juiz. Há 9 anos, essas palavras repercutiram no estado catarinense após a avó de um menino de 11 anos pedir para que o juiz lesse a carta do menino para que pudesse libertar a mãe dele em estado terminal, para que pudesse passar os últimos dias de vida em casa ao lado da família. O caso aconteceu em Joinville, no norte de Santa Catarina. A mulher estava presa por furto e, então hospitalizada, a família clamou para que tivesse o direito de morrer em casa, com dignidade. O juiz decidiu ir até o hospital, onde ela estava internada, com uma lesão cerebral provocada pela toxoplasmose adquirida em decorrência da AIDS. Ele decidiu, então, autorizar a prisão domiciliar, o que foi feito assim que a presa recebeu a alta. Tempos depois, a mulher morreu. Sobre o tempo que passaram juntos, a avó do menino que escreveu a carta conta que a criança teve dedicação total à mãe. Foram à praia, fizeram passeios. O menino agradeceu pela decisão de dar dignidade à morte da mãe. Revelou o menino, diante da situação, estar esperançoso com o seu futuro.
Assim, não se pode ser tolerante com quem é intolerante e com quem prega o discurso do ódio, com quem prega um retrocesso constitucional aos tempos da Idade Média e do olho por olho, dente por dente. Isso seria um estado de natureza e seria, todos nós perderíamos. O discurso do ódio, o ódio não pode ser uma resposta, porque se o ódio for uma resposta, nós sabemos o que a história nos ensina. É guerra, é todos perdendo. É todos sendo vítimas da violência, tá? O Holocausto foi um resultado do discurso do ódio, assim como a escravidão.
O juiz Buch é idealizador do projeto de remissão de pena através da leitura, no qual a cada livro lido e resenhado pela ou pelo detento são subtraídos 4 dias de sua condenação. Está envolvido em convênio recentemente firmado com a Secretaria Municipal do Esporte da cidade para a promoção de ensino e acesso ao jogo de xadrez na Penitenciária Industrial e no Presídio Regional de Joinville. Atua diretamente em um Instituto de Desenvolvimento e Defesa dos Direitos Humanos, onde foi parceiro do projeto e participou de um documentário Mulheres no Cárcere, Onde Estão? Suas, seus filhos, mas sua relação com a organização remonta a 2012, aproximadamente quando assumiu as execuções penais.
Muito difícil trabalhar com o Estado, porque o Estado tem as suas carências, especialmente no sistema de justiça criminal, no sistema carcerário como um todo, e não falo apenas de Joinville, mas de Santa Catarina, do Brasil, porque eu tenho andado por esse Brasil em cursos de formação de jovens magistrados, e eu tenho percebido que isso é uma regra. Não existem planos de Estado para o sistema prisional. O que o Estado brasileiro, os governos fazem é apagar incêndios. Quando a coisa fica insustentável e ela explode, então os governos dizem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não existe um plano concreto, idealizado, plurianual, que aponte para o futuro de que forma que vamos trabalhar o sistema carcerário e a questão da violência urbana.
Alguns marcos históricos importantes para o surgimento dos direitos humanos, segundo o governo federal. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que consagrou os princípios da Revolução Francesa, como liberdade, a igualdade, a fraternidade, a soberania popular e os direitos civis políticos. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o primeiro documento internacional a reconhecer os direitos humanos como são hoje. Constituição Federal de 1988, que assegura a todos os brasileiros e brasileiras estes direitos.
Nós percebemos uma melhora na questão das conduções dos detentos para as audiências, com viaturas próprias para transporte de pessoas e transporte de pessoas presas. Nós percebemos que houve uma diminuição no problema de saneamento, está melhor resolvido. O atendimento à saúde dentro do complexo prisional, existe uma unidade básica de saúde construída para atendimento a essas pessoas, porque, do contrário, elas teriam que ser levadas a postos de saúde perante a comunidade e lá passariam na frente de outras pessoas que estariam aguardando por questão de segurança. Quer dizer, houve uma otimização também nesse sentido, não só uma melhora no atendimento de saúde, mas uma economia dos custos para o Estado. Enfim, alguns avanços ocorreram.
Enquanto juiz da Vara de Execuções Penais de Joinville, Buch decidiu escrever uma carta com uma mensagem de fim de ano aos mais de 2 mil presos do sistema carcerário de Joinville. O documento, compartilhado pelo magistrado em suas redes sociais, tomou proporções além do que esperava. Na carta, Buch demonstra empatia com a situação dos detentos e compartilhou o estigma de ser taxado de defensor de bandido por tentar cumprir os prazos para liberá-los após o cumprimento das penas.
Com a população em geral, eu tento dialogar, eu tento explicar que quando eu defendo melhores condições e aplicação da lei dentro de uma unidade prisional, eu estou, primeiro, fazendo isso por um imperativo ético e constitucional. Em segundo lugar, que tento explicar que a partir do momento em que nós tivermos um olhar de maior alteridade para com a pessoa que está presa, certamente no momento em que essa pessoa retornar ao convívio social, ela retornará forma menos violenta e menos vítimas serão feitas.
Em seu sexto livro de crônicas, Buki traz ao leitor um mais profundo de todos, uma vez que os textos apresentados exalam uma experiência e sensato olhar sobre a vida dentro e fora das prisões. Segundo Buki, as crônicas de vida são aulas de direito, são ponderações e reflexões acerca do sistema prisional. Na obra, Buki consegue apresentar olhares de todos os lados. Há nos textos o seu olhar enquanto cidadão brasileiro. É um olhar de todos os envolvidos nessa teia humana, ligada à justiça e também às prisões.
Existem mães que perdem filhos assassinados na porta de sua casa. É claro que a pessoa que cometeu esse ato violento deve ser julgada, mas nós temos que trabalhar para que outras mães não percam os seus filhos. A única forma de trabalhar isso é compreendendo realmente as razões do fenômeno da violência, a história de uma sociedade, a história de uma pessoa, e tentando ir lá no foco, no início, para que daí então tenhamos um mundo não violento e que famílias não percam seus entes queridos para essa violência desenfreada que nós enfrentamos no país.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A icônica frase de abertura da Declaração Universal dos Direitos Humanos é tão importante hoje como quando foi adotada há 75 anos.
Numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
Por todo jovem negro que é caçado.
Mas, por lei, a pessoa tem o direito de direcionar o seu pedido ao processo e o juiz vai ter que avaliar. Então, os detentos acabam recebendo esses formulários, eu entrego pessoalmente a eles e eles preenchem os seus pedidos. Em geral, a grande maioria pede oportunidade de trabalho dentro da unidade prisional. Em segundo lugar, oportunidade de estudo dentro da unidade prisional. Em terceiro lugar, atendimento à saúde.
Pelo menor de idade sem escola a se formar no crime. Condenado
por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado.